Quero começar por vos cumprimentar. Temos o maior dos gostos em receber aqui, vos receber em nome da Fundação. Esta audição surge na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP e, por isso, a sequência da audição é simples. Eu vou dar a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, em nome do CDS-PP. Depois, a Fundação, da forma que entender, terá, por sua vez, a palavra para dizer de sua justiça aquilo que vos traz aqui, naturalmente, dar sequência às questões colocadas pela senhora deputada. Falo-ão num período de aproximadamente 5 minutos, a senhora deputada tem 3, e depois darei a palavra aos senhores deputados que entendam usar da mesma para eventualmente completarem a vossa intervenção com mais algum pedido de esclarecimento. Senhora deputada, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Estes encontros entre a Assembleia da República e a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre têm ganho, não pelas melhores razões, alguma frequência, mas pelas boas consistência nesta relação, no sentido em que a Assembleia tem encontrado na Fundação um interlocutor qualificado e disponível, como se vê até por esta rapidez de resposta, para estes assuntos relacionados com as perseguições à Igreja Católica e, em concreto, aos seus fiéis. E é por causa dessa consistência que entendemos por bem fazer este requerimento, apresentar este requerimento para discutir essencialmente 2 assuntos, um bocadinho mais genérico de um ponto de situação da preocupação que temos tido com as perseguições a cristãos no Médio Oriente e em África, e depois o caso particular que hoje continuará a ter ainda nos próximos tempos, particular acuidado no caso da paquistanesa Asia Bibi. Como sabem, o Parlamento Português tem-se dedicado à defesa da liberdade religiosa, também como pilar estruturante da dignidade humana, e sinal disso é o trabalho realizado pelo Grupo Parlamentar de Solidariedade com os Cristãos Perseguidos, que é presidido pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, integrado por uma série de deputados de vários partidos, entre os quais eu própria. E, de facto, não nos parece ser possível, ignorar aquilo que tem acontecido no que diz respeito às perseguições a cristãos, sobretudo no Médio Oriente e em África, e, em particular, nos países como, a Síria, o Iraque, a Eritreia, a Nigéria, o Congo, enfim, saberão listá-los bem melhor do que eu. E um número que a mim me tem impressionado muito é o de que 80% da discriminação religiosa sistémica está dirigida contra cristãos, que às vezes parece uma coisa um bocadinho já fora de tempo ou menos mediatizada desta forma. E isso tem que nos inquietar e tem que nos mobilizar como qualquer outra forma de discriminação religiosa. E só mesmo para terminar, numa nota que a mim pessoalmente me diz muito, no último encontro ecuménico em Assis, o Papa Francisco dirigiu umas palavras e há umas que eu acho que têm particular pertinência para esta audição. Dizia ele: a vontade de colaborar compromete a uma paz verdadeira, não ilusória, não a tranquilidade de quem esquiva as dificuldades e vira a cara para o lado, se os seus interesses não forem diretamente afetados, não o cinismo de quem lava as mãos dos problemas alheios, não a abordagem virtual de quem julga tudo e a todos através de um teclado do computador, sem abrir os olhos às necessidades dos irmãos, nem sujar as mãos em prol de quem passa necessidade. A nossa estrada é mergulhar nas situações e dar o primeiro lugar aos que sofrem. E espero que seja isso que passamos aqui hoje com esta primeira audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Façam favor, a palavra é vossa agora.
Muito obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje e falarmos sobre este tema, de facto, que é tão atual e que infelizmente nem sempre é falado nos meios de comunicação social como nós gostaríamos de que fosse alertado. Começando por uma breve apresentação sobre quem somos, o que é que fazemos. Portanto, a Fundação AIS é uma fundação pontifícia que tem por missão apoiar os que são perseguidos, ameaçados ou refugiados por causa da fé. A nossa instituição surgiu em 47, no pós-guerra, com o objetivo de apoiar os milhões de refugiados alemães. Desde então, a nossa missão e atuação foi evoluindo e adaptando-se às necessidades do mundo. Hoje estamos presentes e apoiamos mais de 140 países no mundo e em 2015 financiámos 6.240 projetos em todo o mundo. Ou seja, somos uma instituição que quer de facto estar junto daqueles que mais sofrem e dos que mais necessitam. Embora a liberdade religiosa seja um dos direitos fundamentais do homem, conforme está inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, verificamos que este direito está ameaçado em praticamente todo o mundo. De facto, quando olhamos para todos os dados que nos chegam, parece-nos que a liberdade religiosa é como que um parente pobre dos nossos direitos, dos direitos inscritos nesta Declaração Universal. E por isso a Fundação AIS considera extremamente importante dar a conhecer a situação atual no mundo e agimos para ajudar os que vivem em países onde a liberdade religiosa está em causa. Infelizmente, o que verificamos de ano para ano é que há um declínio acentuado da liberdade religiosa no mundo. Mais do que nunca, assistimos a um aumento das perseguições às minorias religiosas. Hoje, a violência e a intimidação são cada vez mais graves e sérias. Este mapa que está aqui, apresento-vos em primeira mão, é um mapa do relatório da liberdade religiosa que vamos apresentar em meados de novembro, dia 17 de novembro, e de facto mostra esta zona do mundo que é a nossa grande preocupação, é a grande preocupação atual do mundo em termos de liberdade religiosa. Portanto, a vermelho temos estes países com a perseguição e depois a amarelo com discriminação. Mas é de facto estes países Médio Oriente, Ásia, Médio Oriente e África que são as nossas grandes preocupações e deveriam ser as grandes preocupações do mundo atualmente. A ameaça global deste fenómeno de hiper-extremismo religioso que temos assistido nos últimos tempos é caracterizado por métodos radicais através dos quais perseguem os seus objetivos, que vão para além dos ataques suicidas à bomba, nomeadamente através de assassínios em massa, incluindo formas horríveis de execução, violação, tortura extrema, como por exemplo queimar pessoas vivas, afogar pessoas, crucifixão ou atirar pessoas de edifícios altos. Um marco do hiperextremismo é a evidente glorificação na brutalidade infligida às suas vítimas, que é desfilada nas redes sociais, que têm sido usadas como meio de propagação da ideologia e do terror. Um objetivo-chave deste hiperextremismo religioso é desencadear a total eliminação das comunidades religiosas das suas terras natais ancestrais, um processo de êxodo em massa induzido. Como consequência da migração, este fenómeno do hiperextremismo tem sido um dos motores principais na destabilização do tecido socio-religioso de continentes inteiros, absorvendo milhões de pessoas ou estando sob pressão para absorver. Como consequência destes hiper-extremismos, assistimos hoje ao elevado número de deslocados e refugiados, que atinge valores históricos. Os últimos dados apontam para mais de 65 milhões, dados de 2015 da ONU. Os grupos islâmicos têm levado a cabo uma limpeza étnica de minorias como cristãos, yazidis, drusos, turcomanos, entre outros, por motivos religiosos em regiões de África e Médio Oriente. Como consequência deste êxodo, o cristianismo no Iraque está em vias de desaparecer, possivelmente no prazo de 5 anos, a menos que seja disponibilizada ajuda de emergência a nível internacional numa escala massiva cada vez maior. Para percebermos um pouco a dimensão desta tragédia que se tem abatido sobre a comunidade cristã no Iraque, nos últimos anos, importa salientar que em 2003 havia cerca de 1,5 milhões de cristãos no Iraque. Hoje, e não há dados precisos, mas a Igreja Iraquiana estima que serão não mais do que 200 a 250 mil cristãos. É efetivamente uma comunidade em risco de desaparecer. O enorme êxodo de outras regiões do Médio Oriente, como por exemplo da Síria, combinado com o aumento das pressões sobre os fiéis da Arábia Saudita e no Irão, significam que a Igreja está a ser silenciada e expulsa do coração da sua antiga região bíblica. A ascensão de grupos militantes islâmicos na Nigéria, no Sudão, no Quênia, na Tanzânia e noutras regiões de África está a destabilizar a presença cristã no único continente que até agora constituiu a maior esperança da Igreja para o futuro. O continente africano é a esperança da Igreja e neste momento está a ser atacada por estes grupos radicais. Os cristãos têm sido alvo dos movimentos religiosos nacionalistas, muçulmanos, hindus, judeus e budistas, muitos dos quais veem o cristianismo cada vez mais como uma importação estrangeira colonial. Os cristãos são olhados com suspeição e são vistos como estando ligados ao Ocidente, que é considerado corrupto e explorador. O declínio do cristianismo em muitos países, com uma situação preocupante, pode prejudicar significativamente as perspectivas de paz nas regiões onde os líderes religiosos e outros desempenham um papel importante na educação, no desenvolvimento comunitário e na cooperação interreligiosa. Não nos podemos esquecer que em muitos países é a Igreja, são as comunidades religiosas que estão encarregues da parte da educação do povo. E, portanto, é um papel extremamente importante na formação dos futuros líderes, da futura população de cada um destes países. Os últimos dados indicam que 80% da população mundial vive em zonas com graves restrições de liberdade religiosa. E podemos mesmo dizer que hoje os cristãos são o grupo mais perseguido do mundo. Mais de 200 milhões de cristãos vivem hoje sem liberdade religiosa ou em países onde há sérias restrições em termos de liberdade religiosa. Toda a área do Médio Oriente está em convulsão, ou melhor, a situação tornou-se mais explosiva desde a chamada Primavera Árabe, na primavera de 2011. Nessa altura, houve, em vários países do Norte de África, revoluções que pretendiam derrubar as ditaduras existentes e torná-las democracias. Sabemos hoje que a Primavera Árabe é efetiva e verdadeiramente um inverno árabe. A maioria destes países vive hoje em completa desordem social, com regimes fundamentalistas e alguns em guerra, como a Síria, o Iraque, ou num perfeito caos como a Líbia, e que teme-se que estes conflitos existentes possam lastrar a toda a região do Médio Oriente. Tenho algumas imagens de que já estou, o meu tempo está a passar, e queria apenas agora abordar a questão da Ásia Bibi, que também foi uma das situações que nos pediram para virmos aqui e para falarmos. De facto, hoje era suposto ter sido o julgamento, que foi adiado, sem dia, neste momento, não temos dia, porque um dos juízes informou que tinha defendido, que tinha julgado, participado no julgamento do assassino de Salman Taseer, o governador do Punjab, que foi assassinado exatamente por defender publicamente esta mulher. E, portanto, só para falar que nós falamos da Ásia Bibi, mas há muitas Ásias Bibis na prisão do Paquistão. Os dados que eu recebi hoje do Paquistão dizem-me que de 1984 a 2004, 5 mil casos de blasfémia foram registados no Paquistão e 964 pessoas foram acusadas e condenadas de blasfémias das várias religiões. Não foram só cristãos, foram muçulmanos, foram ahmadis, foram hindus. 32 destas pessoas que foram acusadas de blasfémia foram mortas extrajudicialmente, linchamentos populares. 80% dos casos de blasfémia estão no estado do Punjab. Cerca de 1.274 pessoas foram acusadas sob as leis da blasfémia entre 1996, quando foram incluídas na Constituição pelo general Zia-ul-Haq, até 2015, portanto 1.274 pessoas. Nós infelizmente só falamos da Ásia Bibi, mas há muitas outras. As leis da blasfémia incluem a pena de morte para a difamação do profeta e prisão perpétua por profanação do livro sagrado, do Alcorão. Segundo fontes, 51 pessoas acusadas de blasfémia foram assassinadas antes dos seus respectivos julgamentos. No entanto, a sentença de morte nunca foi implementada. Portanto, este caso da Ásia Bibi é um caso único, em que nunca aconteceu a sentença ter sido implementada. E para terminar, quero apenas deixar aqui um apelo. Eu hoje falei com uma irmã que está em Alepo e disse-lhe que ia estar convosco hoje, e ela pediu-me se eu vos podia transmitir uma pequena mensagem, muito breve. Eu vou ler o que ela me disse. Tenham atenção à forma como os meios de comunicação social são usados para manipular a verdade. O povo da Síria pede-vos que sejam construtores da paz. A solução é responder à violência com violência. A solução não é responder à violência com violência, mas através do diálogo e da construção de pontos de paz e reconciliação. Obrigada.
Obrigado. Trouxeram-nos uma questão extremamente atual, que eu acho que nos choca a todos, que resulta da intolerância global. A globalização tem coisas fantásticas, mas realmente tem outras que são absolutamente dramáticas. E quem se debruça sobre toda esta conjuntura internacional, a história do mundo de hoje, realmente é permanentemente confrontado com situações absolutamente inadmissíveis e que resultam de intolerâncias que não tem nada a ver com a civilização moderna que nós julgávamos tinha sido criada. E por isso eu não posso também deixar, independentemente de estar a presidir aos trabalhos, de unir a minha voz à vossa, esperando que consigamos ir dando passos no sentido de se resolverem alguns, pelo menos alguns dos tantos e tantos problemas com que somos confrontados permanentemente e que resultam fundamentalmente deste aspecto, que é a intolerância inaceitável que existe a vários níveis, não é só a nível religioso, como sabem. Bom, eu vou dar a palavra, eu diria, aos senhores deputados, neste caso à senhora deputada, a Joana Lima, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria dar-vos as boas-vindas e dizer-vos que o Partido Socialista também está muito sensibilizado e preocupado com estas questões que prendem com um tema tão atualizado, como disse o deputado Cesário, que vos trouxe cá. Queria também deixar-vos um elogio público pelo facto do trabalho que têm desenvolvido nesta questão da prevenção e do apoio à perseguição da Igreja Católica e, como consequência, aos seus fiéis. Dizer-vos que nós não toleramos também, e estamos e juntamos, como dizia o Sr. Deputado, a nossa voz à vossa voz e à voz, penso que, das pessoas que aqui estão, para um combate exaustivo contra esta perseguição de que os fiéis católicos têm sido alvo, mas também queremos aqui dizer-vos que isto claramente viola, do nosso entender e de todos, como é óbvio, os direitos humanos e, portanto, nós somos claramente contra qualquer violação dos direitos humanos. Dizer-vos que estaremos ao lado da vossa associação, como outras, que defendem estas questões, quer seja do ponto de vista católico, religioso, político, cultural ou social. Para nós é muito importante, do ponto de vista humanista também, defender estas minorias, que acho que se estende a poder ser grandes maiorias, mas estamos atentos e preocupados e estamos aqui também para, na medida do nosso possível, juntarmos a vós e fazermos o que for possível para combatermos, sobretudo, a violação que nós condenamos dos direitos humanos. Muito obrigada, eu ficaria por aqui e, se necessário for, voltarei a intervir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada, sou deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, agora, tinha algumas questões mais concretas para podermos fazer desta sessão uma sessão de trabalho mais rentável. E começando pelo tema da Ásia Bíblica que falaram e que, de facto, é um dos pretextos para conversarmos, um pretexto infeliz, mas um pretexto, e perguntava, como sabem, a Assembleia tem acompanhado este assunto já na legislatura passada, porque já dura, não é? Com algumas iniciativas que decorreram do Grupo de Amizade Portugal-Paquistão, que depois se alargaram a vários outros deputados, com uma carta que foi enviada à embaixadora do Paquistão na altura, acreditada em Portugal, a pedir que fossem usados todos os poderes ao seu alcance para reverter a sentença. De qualquer das formas, o problema é mais fundo que esse, como dizia muito bem, o problema está na origem do crime em si mesmo, da existência deste crime, e que afeta depois muitas outras pessoas que estão nesta circunstância. E, portanto, pergunto o que é que podemos fazer e o que é que vem a ser feito. Eu fiz uma pesquisa no Google, tenho acompanhado o assunto nos vários meios de comunicação internacionais, portanto, vários parlamentos têm diligenciado neste mesmo sentido, junto das embaixadas respectivas do Paquistão nos vários países, mas que passos deve a comunidade internacional e também nós aqui no Parlamento seguir no sentido de alterar o status quo e que este género de situações com esta gravidade e esta incompreensibilidade continuem a acontecer. Depois, genericamente, e alargando um bocadinho o âmbito, e já que os temos connosco, gostaria de saber qual é o quadro de articulação e diálogo que tem sido possível estabelecer entre a Fundação AIS e o Governo português ao longo dos últimos anos, e mais concretamente desde 2015. E, finalmente, que avaliação faz a Fundação da presença de Portugal no Conselho dos Direitos Humanos, especificamente na sua atuação na defesa da liberdade religiosa e no combate à intolerância religiosa. Enfim, qual é a participação de Portugal, como é que avaliam e analisam a participação de Portugal neste Conselho? E pronto, e ficaria por aqui. Muito obrigada.
Eu cabe-me hoje excepcionalmente presidir aos trabalhos e por isso não devo falar em nome de um grupo parlamentar. Mas é evidente que, já vos disse, o essencial do pensamento que temos sobre estas questões, ainda por cima é um pensamento que é muito alicerçado na nossa presença no mundo. Em boa verdade, a nossa experiência é uma experiência fantástica, porque nós somos dos poucos povos que conseguiu estar um pouco por todo o lado e compreender os outros. É isso que leva a que consigamos manter excelentes relações com todos, consigamos permanecer em países que foram nossas colónias e os nossos se consigam integrar em variedíssimas sociedades deste mundo. E por isso repugna-nos sempre estas situações de, como disse há pouco, de intolerância, dos radicalismos excessivos que marcam esta sociedade hoje. E também não deixo de vos dizer que também ficamos profundamente frustrados sempre que na nossa própria área civilizacional nós verificamos às vezes a existência da indiferença, que resulta quase sempre do facto de nós valorizarmos excessivamente os aspectos de natureza económica e desvalorizarmos as questões de natureza humana. Mas é a sociedade que temos. Claro que não nos podemos sentar calmos e sossegados e descansar com esta situação, porque pode nos atingir a todos. Não vale a pena o facto de, num determinado momento, nós estarmos muito bem, não significa que dentro de alguns anos estejamos assim. Aliás, eu que lido permanentemente com portugueses por este mundo fora, vou encontrando inúmeros exemplos de pessoas exatamente que estiveram em circunstâncias muito boas e que por fatores diversos, entretanto, hoje já não estão. E o contrário também é válido. Por isso apenas vos quero transmitir uma vez mais a nossa solidariedade e sobretudo a disponibilidade para podermos trabalhar em conjunto de maneira a dar alguns passos. Eu sei que, por mais idealistas que sejamos, nós não conseguimos mudar o mundo todo, é impossível. Não? Temos de ser muito realistas e, por isso, eu sou muito adepto de procurarmos ir dando alguns pequenos passos, no sentido, pelo menos, irmos resolvendo alguns problemas. Contem connosco para isso, contem com a Comissão para isso, e alguma iniciativa que entendam levar a efeito ou que nos entendam sugerir, naturalmente teremos muito gosto em voltar a ouvir-vos. E agora dou-vos a palavra para podermos encerrar a reunião. Façam favor.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras de apoio e a vossa vontade de fazer algo, não é? Esta iniciativa. Porque, de facto, nós percebemos que, de facto, como estava a dizer o Sr. Deputado, nós não conseguimos fazer tudo. Não, é impossível ter um mundo como nós gostaríamos, mas podemos fazer pequenos passos e podemos ajudar os outros. Isso é o mais importante, de facto, é não ficarmos sossegados, não ficarmos indiferentes, fazermos algo pelos outros. Isso é o mais importante. E, portanto, agora respondendo às questões da Sra. Deputada, o que é que a Assembleia da República pode fazer em situações como esta? Portanto, eu penso que a Assembleia da República tem este poder de poder dar sinais claros de que é contra este tipo de situações, como já o fez no início deste ano, não é? Com a declaração do genocídio contra as minorias no Médio Oriente. Portanto, estes pequenos sinais que nós vamos dando ao mundo são importantes. É preciso fazer, de facto, uma força para que o Estado do Paquistão mude esta lei da blasfémia, que neste momento, possivelmente, o que nós sabemos é que possivelmente será alterada, mas não sabemos quando é que será, nem como será neste momento. Fala-se que, de facto, poderá haver uma alteração desta lei, de forma a que quem acuse injustamente alguém desta lei da blasfémia possa ser penalizado, e terá que ser um agente superior que pode receber e analisar este caso de blasfémia. Portanto, isso poderá ajudar a que alguma coisa mude. Vamos ver, temos que aguardar, porque de facto a situação no Paquistão também não é das melhores e sabemos que o Presidente também não é fácil viver num país em que a grande maioria de facto é extremista e que há uma grande influência do extremismo, e percebemos disso hoje quando sabemos que o juiz se recusa a fazer este julgamento. Há de facto ameaças constantes sobre juízes, sobre advogados que defendem este tipo de casos. Portanto, é a própria vida que está em risco e, portanto, temos que aguardar e ver o que é que se pode fazer. Mas a Assembleia pode, os deputados da Assembleia da República pode levar ao Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu também fazer esta pressão a nível internacional para este caso, para que de facto esta lei seja alterada, abolida, caso seja, que era a situação ideal, mas pelo menos que seja mudado. O que é que, a segunda pergunta que me colocava-nos de, relativamente o que é que o Governo Português tem feito, qual tem sido a colaboração com o Governo Português? Nós tínhamos tido, viemos aqui naquela, o ano passado, se não me engano, a uma audição, à primeira, 2015, abril de 2015, à primeira comissão, e tem havido, de facto, um relacionamento com alguns deputados para enviar alguma informação. Fiquei muito feliz por saber que o Parlamento votou também este ano esta declaração do genocídio, porque, de facto, são pequenos sinais, não é muito, não vai alterar a vida de quem está no terreno, mas são sinais que vamos dando à sociedade e é importante nós estarmos atentos. A última questão que me colocou relativamente à questão de Portugal nos direitos humanos, sim. Nós não sentimos diferença, mas sabemos que temos pelo menos um interlocutor que será mais fácil falar. É muito complicado estas questões dos direitos humanos, destas liberdades, destes direitos, porque há muitos interesses económicos por trás, todos nós sabemos, e são os interesses económicos que comandam o mundo. E eu também estou com muita esperança agora com a eleição do novo secretário-geral da ONU. Penso que também pode ser a pessoa certa neste momento e, de facto, pode nos ajudar, pode ajudar estes cristãos e todas as comunidades que estão a ser perseguidas, porque, quero frisar, não são só os cristãos que estão a ser perseguidos. Há muitas minorias que estão a ser perseguidas. E, de facto, é preciso estes organismos internacionais deixarem de estar tão espartilhados pela questão de todos os poderes económicos que existem à volta e ter coragem para fazer a sua ação, que é essa, que é zelar pelos direitos do homem, zelar pelas liberdades de cada um. E isso, eu acredito que, embora não tenhamos sentido diferença, acreditamos que é mais fácil fazer fazer chegar esta informação a estes órgãos, a estas pessoas que estão, de facto, em lugares-chave no mundo e que podem ajudar. E que nós, de facto, nós portugueses temos esta capacidade de fazer pontos, de estar junto dos outros e podemos fazer alguma diferença. E tenho esperança, de facto, neste ano que se avizinha. Muito obrigada.
Posso só acrescentar uma sugestão? Não sei se o Parlamento Português sei que tem ligação privilegiada com o Parlamento Europeu, por via da União Europeia, mas e com o Parlamento Paquistanês? Ou com os parlamentos de outros países onde haja perseguição religiosa? Tal como há uma ligação com os parlamentos de língua portuguesa, não é? Se calhar. Pois, talvez fosse uma hipótese de diálogo.
E de outras multilaterais, metas parlamentares que temos assim.
E se calhar não chamar a atenção para exemplos particulares, mas para a questão de fundo, porque como viram, não é só a Asia Bibi. Claro que o caso dela, digamos que é um caso extremo de injustiça, mas haverá outros, também a injustiça é grande, e portanto falar de modo geral talvez seja mais prudente.
Com certeza.
É uma sugestão.
Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigada. Podemos. Fazemos através da. Entrei com a cadeira. Eu vi uma carta à
Gente, mas ainda vamos a cantar e ainda posso fazer bastante. Eu fiquei com esta coisa da notícia, confesso que não sei se é bom ou não. Quer dizer, é bom no sentido em que é um alívio.
Há mais esperança, não é?
Sim, mas
é um momento, a situação dela em termos de saúde
é péssima.
E, portanto, a situação da família também é péssima, porque tem que andar constantemente a fugir, porque está ameaçada de morte. Portanto, é uma situação muito, muito complicada.
E, em relação àquilo que falou da apresentação depois do consultório, mas é possível dar-nos conta disso?
Sim, 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 sim.
Estar, se for possível.
Sim, 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 com certeza. É aberta a sessão.
Pronto, portanto, ótimo. Estás a dizer-me agora em sítio.
Um bispo do Iraque, vamos falar da situação da liberdade religiosa no Iraque, da situação dos cristãos no Iraque, que é um dos países mais focados neste território. Mas não, eu falo já, é dia 17 à tarde.
17 fixei, só não sei.
Aqui em Lisboa.
Está bem.
Está bem? Eu depois faço chegar. Está bem?
Muito bem, muito obrigada. Agradeço.
Obrigada.
Obrigada, senhora. Obrigada.
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 Muito obrigada.
Obrigado.
Até à próxima.
Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Tanto faz, eu tenho aqui.
E a apresentação?
Tenho aqui. Sou o assessor da Comissão Assessora. Portanto, posso ser aqui o polo canalizador de informação. Faço aqui um interface entre a Comissão Assessora. Se fizer, por favor, um gosto.
Pode ser os meus.
Tem o meu e-mail, facilita imenso. Qualquer informação, melhor forma de ser difundida é ser canalizada através das minhas notas.
Sim, eu trouxe para me entregar, assim que não seria. Já são relatórios.
Há 2 anos.
Há 2 anos,
este
não,
é do ano
há
passado.
2 anos e este é do ano passado. Então, eu trouxe 2 exemplares para a Comissão. Este vamos lançar então, tal que vamos lançar este ano agora em novembro de 2016 com a informação atualizada, está bem?
Mas já está disponível em PDF?
Não. Este está disponível online. Agora o novo só novembro de 17 de novembro. 17 de novembro.
Se tiver que estar aqui com Deus no
posto. Sim. Se precisar de mais algum, tudo bem, faço chegar. Está bem? Muito obrigada. Desde a tarde, Tónia. Desde a tarde, obrigada.
Boa tarde, obrigado.
A sua intervenção. Nós colocamos depois isto no site da Assembleia da República e, se entender que é disponível para todos os cidadãos consultarem esta audiência, consultarão a sua intervenção e
o dispositivo.
Então amanhã envio.
Posso lhe deixar a minha apresentação de slides? Não sei se quer, se não.
Quer. Ela ficaria também disponível para qualquer cidadão que entre na página. Boa tarde. Amanhã eu espero então. Eu vi que havia alidades que só vão ser.
Para nós toda a informação é relevante, até porque depois temos plataforma onde vamos acabar por postar toda essa informação e que são de acesso livre ao público.
Pronto, portanto, vão consultar a esta audição e têm acesso a toda a informação.
Sim, inclusive, eu penso que ela estava a ser gravada.
Está a ser gravada.
Portanto, o
registro áudio também fica disponível para os cidadãos, todos que queiram consultar.
Ainda estará a gravar, como vejo o dia.
Pois está.
Tá?
Mas os colegas vão.